Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou a Vivi Werneck.
E hoje a gente recebe um convidado aqui, Caio Corraini, que é jornalista de games e editor de podcasts. Bem-vindo, Corra!
Olá, personas! Quanto tempo que eu não tô nesse podcast?
Não é?
Que eu não edito mais esse programa. Saudades, adorava editar o Tecnocast.
Você sempre volta aqui pra falar sobre games, né? O último podcast também foi sobre games.
Exato, exato. É, por mais que hoje em dia eu não trabalhe mais diretamente com isso, ainda tô, né, obviamente, envolvido bastante com a indústria e foi meu trabalho por quase 10 anos, né? Trabalhando como jornalista em várias revistas do Brasil, no Portal IG, vários lugares diferentes aí falando sobre o entretenimento eletrônico.
Maravilha. Então, vira e mexe, a mídia dá aquele jeitinho de associar algum tipo de violência aos games, né? Tudo é culpa dos games. E esse assunto voltou à tona também nas últimas semanas, porque o nosso querido vice-presidente, General Mourão, falou que, né, tem relação com o ataque de Suzano lá, aquele massacre. Mas será que isso faz sentido de verdade? A gente vai conversar sobre isso depois da caixa postal.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
E hoje a gente tem um recado da IBM. A IBM é uma gigante da tecnologia que se reinventou ao longo dos seus mais de 100 anos de história e hoje é uma das maiores provedoras de cloud do mundo.
É isso aí. Inclusive, esse recado é justamente para falar da IBM Cloud. Nem todo mundo sabe, mas qualquer pessoa pode criar uma conta de graça na nuvem da IBM e experimentar APIs do Watson, Internet das Coisas, Blockchain, Kubernetes, Analytics e muito mais. Com essas tecnologias em mãos, com certeza dá para criar soluções incríveis.
A IBM apoia as tecnologias de código aberto e as principais soluções do mercado estão disponíveis na plataforma IBM Cloud. Tem também soluções para gerenciar ambiente híbrido com múltiplas clouds e fornecedores diferentes.
E é por isso que tem muita empresa usando a nuvem da IBM para criar serviços inovadores. Dois exemplos: o Bradesco já está atendendo os clientes com chatbot movido a inteligência artificial e a Volkswagen criou um manual cognitivo em forma de app. É só você perguntar, como que troca a lâmpada do farol desse carro? E o aplicativo responde. Não precisa mais ficar folheando o manual impresso, né?
Aliás, ninguém faz isso no final das contas. E o legal da IBM é que a empresa tem muita história e ela acumulou expertise também em indústria e negócios, não só na área de TI.
E sem contar que ética, segurança e privacidade são alguns dos valores da empresa. Ela não usa as informações dos clientes para benefício próprio, o que é bem importante para manter o seu negócio seguro. Eu nunca vi a IBM envolvida em algum escândalo de vazamento de dados nem nada do tipo.
Então, para conhecer mais sobre a IBM Cloud, acesse o link que está na descrição deste Tecnocast, crie sua conta e experimenta de graça as soluções de cloud da IBM. Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para
10 minutos e 14 segundos.
Então vamos lá, Riga. Qual é a primeira mensagem de hoje aí?
É do Bruno Ademar. Ele é advogado e mora em Campinas, São Paulo.
Meu vizinho aqui.
Ele diz o seguinte: olá, amigos do Tecnocast. Acompanho o Tecnocast há muito tempo e admito que sim, fui mordido por um Xiaominion e acabei contraindo o Mi-Vírus tipo A. Enfim, paciência. Xiaominion. Ouvi os últimos dois episódios, achei interessante vocês explicarem a questão do patrocínio, da isenção nos reviews e tudo mais. Acredito que um review tenha que conter informações sobre experiência de usuário e menos informações de especificações. O que o MC da AS tentou fazer com o mencionado workshop é restringir a liberdade de imprensa. Gosto do MC. Acho que ele dialoga bem com as mídias e tudo mais, embora esteja virando mais um youtuber. Mas a tentativa dele foi equivocada. Não queremos saber quantos nits tem uma tela. Quero saber se teria uma boa experiência e só. Pra não deixar de repassar meu Mi-Vírus, eis a pergunta. Por que, em caps lock, por que não fazem um Tecnocast sobre a febre da Xiaomi que invadiu o país? Tem cura? Como vivem os Xiaominions? Como combatê-la? Seria um serviço à população brasileira, informação sobre saúde. E agora é a hora que eu solto uma tosse seca, cough, cough, e digo, o Mi 9 manda lembranças. Abraços, continuem fazendo excelente trabalho.
Eu não tenho nem comentários para responder
isso. É assim, obrigado, Acho que eu comentei esses dias que eu queria fazer um Tecnocast Como Nascem os Reviews, parte 2, só com as lamentações, né? Porque a gente falou aí dos perrengues que a gente passa às vezes e tal, mas tem muito mais pra ser contado, né? E, enfim, a gente concorda com essa questão da experiência, porque especificações você vê no site do fabricante, né? Então não é a intenção divulgar especificações e falar de todos os recursos do aparelho, e sim falar se o negócio funciona e se o recurso é bom, né? Porque, do contrário, é simplesmente uma propaganda ou uma lista de especificações. Então não faz muito sentido pra gente, porque o fabricante já faz isso, né? E sobre Xiaomi, cara, Pocophone manda abraços. Vai lá, próximo e-mail.
O próximo e-mail é do Cristiano Albuquerque, ele é analista de testes de software, mora em Florianópolis, Santa Catarina. Sobre o que achei dos lançamentos da Samsung, o S10 me pareceu muito bom, mas eu preferia que ele não tivesse nenhum tipo de notch. Ainda preferia um celular com a testa maior do que esse furo na tela. Particularmente, me incomoda mais do que o notch do iPhone. Mas como agora esse tipo de tela virou uma corrida para ver quem lança uma tela infinita, mesmo sem nada, somos obrigados a aceitar. Mas não seria mais fácil eles evoluírem a tecnologia antes para colocar as câmeras atrás da tela do que ficarem fazendo essa gambiarra?
Cara, uma coisa que a gente sempre vê é que a tecnologia avança rápido e quem não faz o que o mercado quer ou o que tá seguindo a tendência, acaba ficando pra trás e acaba, né? É tipo, não quero exagerar do tipo a Kodak, que...
Nokia.
Não queria lançar... Então... Enfim, tem vários casos, assim, que a gente vê que... Pô, é melhor, às vezes, lançar uma tecnologia que não tá totalmente pronta pra ser lembrado, né?
Tem um apelo comercial, é bonito, enfim...
E tem, lógico, tem todo o valor da marca. Olha como a marca é inovadora. Olha o que a gente consegue fazer, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje. A gente tá dando um grande avanço aqui. O que a gente tá vendo, não exatamente com o Note, mas com o celular dobrável. Tá? Agora tá surgindo vários problemas. Ah, mas o da Samsung fica um vinco na tela. Ah, mas da Huawei também fica. São produtos de primeira geração. Vai ter esse tipo de problema, mas assim, todo mundo tá falando de Huawei e Samsung porque eles apresentaram ali o celular com tela que dobra. Isso é uma coisa nova. Não é uma coisa que a gente tá acostumado a ver. E a gente já falou em vários Tecnocasts, a gente tá meio cansado da mesmice, né? É tudo muito igual, as coisas estão indo pelo mesmo caminho e não... O mercado de smartphones amadureceu bastante. Então acaba que parece que as fabricantes sentem essa necessidade de, pô, vamos mostrar alguma coisa diferente? E no caso do Galaxy S10, foi... Ah, não vamos colocar notch, aquele tradicional com uma testa, mas... Cara, a gente precisa de um design que a tela ocupe o máximo possível. E aí encontrar essa solução aí de fazer um buraco na
cara,
tela.
Muitas vezes você só precisa se manter na ativa. Então, mesmo que aquele ano não tenha nada de super revolucionário para você lançar, você precisa se manter na ativa com as tendências de mercado daquele ano. A Samsung era a única que ainda não estava jogando no mercado, no campo dos notes, né? E só que assim, ela fez um excelente trabalho, esse 10 tá lindo. E enfim, é um notezinho redondinho, pequenininho, tem quem não gosta e tal, mas pra mim eu achei que foi acertado. E aí por que que eu citei o exemplo da Nokia? A Nokia, na época dela, já tinha o iPhone lá com o sistema dele, já tinha os Androids ainda bem falho e com poucos recursos e tal, mas já tinha os Androids rodando, e a Nokia tava insistindo em 200 sistemas operacionais próprios que não valiam de nada. O Migo, como é que era o nome? Você lembra, Riga?
Migo,
teve, tinha mais um, né?
Acho que tinha um Migo, Maemo, Simbi...
Maemo e o Simbi, exatamente. E nenhum juntava os três, não dava um bom, né? Então, assim, o que aconteceu com a Nokia? Só de ficar alguns anos pra trás, o caixa esvazia, você fica sem receita. E sem receita, você não consegue investir em desenvolvimento de tecnologia nova, entendeu? Então, às vezes, a marca não tem opção, realmente. Ela tem que colocar no mercado o que o mercado tá pedindo pra manter um fluxo de caixa. E elas tentam fazer o melhor que elas podem fazer com a tendência atual. A tendência atual é note, é tela infinita, né? E isso também tem uma questão de pesquisa de mercado, entender a percepção dos consumidores, né? Então, assim, eu acho que a decisão da Samsung foi acertada, assim. A gente pode não gostar do note, mas é o que o mercado quer hoje. Talvez no futuro ele deixe de existir.
É isso aí. Bora pra pauta?
Bora lá. Eu imagino que todos vocês jogaram bastante Mario Kart, né? Na época de infância.
Sim.
Bastante. Jogo até hoje.
Quando vocês estão na rua, que vocês estão estressados no trânsito, vocês sentem vontade de jogar casca de banana nos carros que estão na frente?
Olha,
casca de tartaruga.
Olha, casca de banana é meio soft pra mim. Quando eu era criança, uma vez eu taquei um pedaço de paralelepípedo, mas foi
por quê?
Mas foi porque eu vi um garoto que tava dando chute num cachorrinho, aí eu fiquei furiosa da vida, peguei o primeiro pedaço de qualquer coisa que tinha no chão e calhou de ser um pedaço de paralelepípedo e meio que...
Ah, por acaso era paralelepípedo.
É, o garoto tem uma cicatriz na testa até hoje, entendeu? Ele evita falar comigo, mas fora isso, tá todo mundo bem.
E isso porque no Mario Kart não tem como jogar paralelepípedo. Imagina se tivesse, né?
Aí
seria um especial maravilhoso.
Ó, no Mario Kart tem aquele canhão que você sai derrubando todo mundo e assume a primeira posição, né?
É verdade.
Seria a Vivi, no caso.
Fato.
Mas enfim, a gente tá falando disso porque, de novo, né, a imprensa deu uma forma de associar o lance da violência dos games, principalmente os jogos de ação. E, na verdade, dessa vez, quem tomou essa iniciativa foi General Mourão. Como eu falei na introdução, né, nosso vice-presidente falando que o ataque de Suzano aconteceu por causa dos games, porque descobriu que o moleque também jogava, enfim. Então, acho que é legal a gente levantar essa bola aqui, porque é um tema que a gente nunca abordou, e dar o nosso ponto de vista. Se os jogos de ação fazem os jovens agirem de forma violenta, todo o resto dos jogos também não deveria fazer a gente se inspirar, enfim, jogar casca de banana no motorista da frente porque ele tá andando devagar? Ou eu tô viajando, não tem nenhuma relação isso?
Olha, se qualquer tipo de jogo incitasse você a alguma coisa, eu vou voltar a jogar Banco Imobiliário pra ver se eu fico rica, entendeu? Porque não tem o menor sentido isso, né? O problema é que as pessoas, pra tentar mascarar problemas maiores, usam os videogames como um bode expiatório para determinados tipos de situação que acontecem. Mas, na verdade, o buraco é muito mais embaixo. E, especialmente no caso de adolescentes com jogos violentos, o problema já começa com o fato de um adolescente menor de idade estar jogando algo violento. O próprio jogo tem uma indicação de idade para se jogar. Então, se o adolescente ou a criança está jogando algo para 18 anos, o problema não é do jogo. O problema é de quem deveria fiscalizar o que o menor está fazendo online ou está jogando e etc. Né? Então, por exemplo, às vezes essas crianças ou adolescentes que têm esse tipo de atos, né, mais violentos, é uma coisa mais de... pode ser negligência dos pais, pode ser bullying, problemas psicológicos. A pessoa é problemática de uma forma geral, entendeu? Mas chegar e apontar um software ou um hardware como problema de um massacre, eu acho que é preguiça demais.
Simplista demais, né?
É simplista e é preguiça demais de realmente investigar qual é o problema que está se passando dentro de uma sociedade. Inclusive, foi comprovado que os videogames, do contrário do que dizem, eles trazem mais benefícios do que malefícios, se forem, obviamente, usados de forma saudável como tudo na vida. Melhora raciocínio, melhora... a sua percepção da volta, e são muito usados às vezes em asilos para poder dar um tipo de ocupação para pessoas idosas, obviamente jogos um pouco mais fáceis de assimilar, podem ajudar.
Poxa, também não rola nem um Call of Duty aí.
Tem um VR ali, né?
Cara, minha avó uma vez jogou, foi o que que ela jogou? Botei ela para jogar GTA, ela parava em todos os sinais vermelhos. Eu falava: vó, acelera. Minha filha, o sinal está vermelho. Então, minha avó me ensinando a jogar GTA de uma forma saudável, para vocês verem a situação. Então,
mas
tipo,
eu entendo que essa associação acontece, muitas vezes, porque é leigo. Às vezes, a maioria das pessoas que não jogam, né, chegam nessa conclusão, porque... Enfim, a gente pega um massacre que aconteceu, né, um tempinho, uma semana depois, sei lá, foi quase junto, na Nova Zelândia, e não sei quem viu o vídeo, não recomendo, mas pra quem viu o vídeo e já jogou GTA, é tipo, cara, parece que o cara tá jogando GTA. Ele colocou uma câmera na cabeça dele, num capacete, e ele ficou transmitindo ao vivo, desde o momento que ele chega na mesquita lá, ele descendo do carro, ele pegando as armas dele, ele entra na mesquita e a sangue frio, antes de entrar mesmo, ele já começa a matar todo mundo, atira em corpos no chão, depois ele volta, pega outra arma, continua atirando, até o momento que ele entra no carro, cara, isso durou 17 minutos. Até o momento que ele entra no carro pra ir embora, ele vai embora, e no caminho indo embora, ele ainda vai parando, tipo assim, ah, tem uma pessoa andando na calçada, o cara para o carro, com o vidro fechado mesmo, pega 12 e começa a atirar, uma pessoa entrando no carro, assim, na rua, ele para o carro e atira, então tipo assim, aquilo lá, cara, parece realmente um GTA. A forma que o cara conduziu aquilo parece um GTA. Então, assim, nos leva a acreditar realmente que ele tomou como inspiração o GTA da vida.
Acho que assim, é muito fácil culpar os videogames, né? Videogames são um alvo muito fácil.
Mas não é a culpa, né? Não é esse meu ponto.
E GTA também é um alvo muito fácil, né? Porque é uma das franquias de games de maior sucesso. Então, muita gente conhece tudo. E na fala do vice-presidente, ficou claro que, assim, a gente tá em outros tempos. O videogame hoje é muito mais popular. Na época do vice-presidente não era. E a fala dele, inclusive, é assim, ó. Hoje, a gente vê essa garotada viciada em videogames e videogames violentos. Só isso que fazem. Quando eu era criança e adolescente...
Já começa com quando eu era criança, você já começa a dormir.
E ele continua. Jogava a bola, soltava a pipa, jogava a bola de gude. Hoje não vemos mais essas coisas. É isso que temos que estar preocupados. Então, assim...
Eu queria muito
cara,
pegar,
quando
assim...
Quando ele jogava futebol, era com bola de couro de mamute. E o cara quer me falar de videogame...
Matava passarinho com estilingue, né?
Isso super é ótimo, saudável, né? Isso também. É super legal,
mas,
né?
Mas isso, assim, eu sei que é muito, muito fácil pra gente levar a discussão pra esse ponto de que é um velho falando coisa de velho e sendo um velho. O que, de certa forma, é, né? E aí, né, assim, não deixa de ser verdade. Mas eu acho que é interessante também a gente discutir que os videogames, eles são culpados, eles são a causa. Claro que não. A sociedade ao redor daquele indivíduo, a maneira com que ele foi influenciado pelas pessoas, né, da família, os amigos, o tipo de conteúdo que ele consome na internet, tudo isso define o caráter, define como que uma pessoa vai se portar diante da sociedade. Então, uma das coisas que eu sinto é que a gente, né, todos nós aqui consumimos videogames, jogamos, gostamos, então a gente tá desse lado que tá se sentindo ultrajado. Você fala, cara, como assim o meu entretenimento é responsável pela falta de responsabilidade do governo para que essa pessoa às vezes não tivesse acesso à arma, para que essa pessoa às vezes tivesse acompanhamento psicológico, sabe? É meio que você delega, você terceiriza a culpa para uma coisa que você não entende bem, nesse caso, velho falando de velhice. Mas uma coisa que eu queria conversar com vocês também, que eu acho interessante, é que beleza, os videogames não são a causa disso, a gente sabe disso, tem diversos estudos, tem estudo da Oxford, tem estudo de várias escolas que são, né, renomadas, uma das maiores faculdades do mundo, e ok, beleza, passamos disso aí. Mas uma coisa que é importante a gente também discutir é que, quando a gente fala de videogame, a gente fala de verbos, o que você faz no jogo, né, a gente fala, você vai descrever Super Mario pra alguém, a pessoa fala, o que você faz? Ah, no jogo você é esse encanador baixinho, o bigodudo aqui, e você pula, você pega power-up, você faz isso, você corre, você faz isso e aquilo. Eu sinto, sim, que há necessidade da gente discutir, por exemplo, que todos os jogos mais populares que existem hoje em dia, né, como Fortnite, como PUBG, como diversos dos jogos que a gente tem como os mais populares, os verbos principais desses jogos são atirar, atacar, matar, enfrentar, sabe? E eu sei que é complicado a gente falar sobre isso, é um pouco difícil a gente discutir sobre isso, mas sim, todos os conteúdos, né, dessa mídia, que são os mais populares do mundo, tem isso como foco. Tem como foco você matar o seu inimigo, tem como foco você destruir a pessoa que está no outro time. E eu sei que videogame é muito, muito, muito mais do que isso. Como uma pessoa que adora jogos que eu tenho uma fazenda virtual e eu vou lá e capino, planto alface, sei lá o que eu faço.
Stardew Valley, recomendo.
Stardew Valley é craque digital, cara, é maravilhoso aquilo. Só que ainda assim, quando você pega os jogos que são os mais populares, todos eles envolvem arma. Então, será que não é uma oportunidade, na verdade, a gente pegar esses momentos em que velho faz velhice e fala besteira, para tentar também olhar para o nosso mercado, olhar para o nosso entretenimento e pensar nele de uma maneira diferente?
Sim, é uma coisa que vale dizer também é isso, né? Quando a gente abre o leque para falar de entretenimento, a gente vê filmes de ação todos os dias, eles são blockbusters no cinema.
Exato.
Mas os filmes de ação que tem armas, explosões, esfaqueamento, todo tipo de violência, quem tá morrendo geralmente é colocado como um personagem mal, ruim. E então você se sente bem quando o vilão morre. A gente quer ver o Thanos morrer agora no próximo Vingadores. Porra. Mas porque a gente sabe que ele é do mal, que ele é uma pessoa ruim, né? A raça, o titã ruim. Então, quando você pega outros tipos de jogos, quando você pega um PUBG da vida, muitas vezes é um jogo online que você joga com outras pessoas normais, né? Então, às vezes, não sei, eu não sou um psicólogo pra falar com propriedade disso, mas às vezes pode acabar desenvolvendo também uma certa, sei lá, frieza, não sei se isso tem algum fundamento também. Mas é realmente bom notar esses verbos que o Corra citou e o contexto onde eles estão inseridos, né? Quando você mata um vilão, tudo bem, é um vilão, a gente entende que a gente não vai ficar violento porque a gente tá feliz que um vilão morreu, a gente tá sentindo o prazer de um vilão morrer. Mas, enfim, você tá jogando online, às vezes é uma pessoa que ela já tem alguma inclinação, que é uma pessoa que ela tem problemas ali de socialização, de sofrer bullying, de viver num isolamento, enfim, vários outros fatores que não são culpa do game, né? Ela pode também, sei lá, ficar confusa. Mas, enfim, não seria culpa do game de qualquer forma.
Sim, e eu sinto que é interessante porque, por exemplo, tem determinados tipos de conhecimento que a gente adquire com videogame, né? Sei lá, quando eu jogo um jogo de corrida que ele é baseado no mundo real, com carros verdadeiros, com marcas verdadeiras, eu jogo no jogo um carro que eu acho ele muito gostoso de controlar no jogo, eu começo a olhar para a contraparte dele na vida real com um pouco mais de carinho. Eu falo, porra, eu joguei eu controlei uma Ferrari no jogo, a Ferrari foi muito foda, foi o carro mais legal que eu controlei no jogo. Quando eu vejo uma Ferrari na vida real, eu falo, porra, se na realidade esse carro também controlar bem, deve ser muito legal ter uma Ferrari. E vira, né, um objeto de desejo. Mas uma coisa que é interessante é que, sei lá, você pega qualquer criança e você... E é engraçado, assim, eu tô tentando ser esse advogado do diabo aqui um pouquinho pra que a gente consiga discutir sobre ambos os lados, né? Mas eu já deixei claro lá no começo que eu acho bullshitagem total esse tipo de argumento. Mas, por exemplo, sei lá, eu pego um irmão mais novo, uma irmã mais nova, a minha irmã, hoje em dia, ela tem 9 anos. Eu pergunto pra ela, ela sabe o que é uma calibre 12, ela sabe o que é uma metralhadora, ela sabe o que é uma pistola, ela sabe a diferença de armas.
Nossa.
Por quê? Porque ela joga Fortnite.
Uhum.
Entendeu? Então, é um tipo de conhecimento que, quando você para pensar, porra, por que, que uma criança tem isso?
Precisa, né?
É meio esquisito, é um pouco dá um pouquinho de desconforto, mas...
vai estar dormindo lá alguma hora, será que vai acontecer alguma coisa?
Sabe, então, eu sinto que, por mais que, no caso de Fortnite, né, que é o jogo mais popular do universo nesse momento, por mais que ele seja, assim, super cartunesco, não tem sangue, não tem nada explícito e tudo mais, o core do jogo ainda é atirar nas outras pessoas. Então, eu sinto que a gente precisaria pensar um pouco mais sobre isso, sabe? Será que, tipo, ele deveria estar disponível para toda e qualquer criança, sem nenhum tipo de contextualização, sem nenhum tipo de olha, gente, isso aqui às vezes é uma brincadeira, hein? Você não tá fazendo mal pro amiguinho. Pensa, sei lá, sabe? Por isso que quando a Nintendo vai e faz um jogo de tiro, ela muda o bagulho, tá ligado? É um jogo de tiro que você atira tinta,
né,
no seu inimigo e você pinta o chão. Porque ela pensa sobre essas coisas. Uhum. E eu sinto que é importante que mais ninguém pense.
Vou fazer um paralelo aqui que eu acho que tem a ver com esse lance que você falou da sua irmã, né?
Nossa, exato, exato.
De 12 anos. Eu vi uma matéria há alguns anos que falava sobre como pornografia estava afetando homens.
Sim.
E que os homens não estavam mais conseguindo sentir prazer e sentir satisfeitos com suas parceiras. Um estudo X lá, não sei se é uma matéria, não lembro em qual revista também. Porque o homem tava tão acostumado e a consumir o pornô dos X-Videos da vida, dos Pornhubs da vida, e tava tão acessível isso que ele queria, sabe, pra ele só fazia sentido se fosse do jeito que ele assistia. E o sexo normal, né, a relação sexual normal, que é o que a gente tem na vida real, não era o suficiente pra satisfazer, porque esses homens estavam pirados numa coisa surreal, sim, que não acontece na vida real.
Sim,
assim, né?
O pornô, querendo ou não, ele tira a sensibilidade da pessoa quando ela tá com outra, ela acha que o pornô é aquele negócio, sei lá, tipo, você chega, você nem conhece a pessoa direito, você já chega dando tapa na cara, vou gozar na sua cara. Não, calma, velho, não é assim que funciona com outros seres humanos. Você precisa conversar com ele, ver o que ela gosta, ver um monte de coisa.
E tudo bem se gostar também, né?
Exato, né? Combinadinho, todo mundo transa.
Sim.
Mas é muito foda isso.
Mas o interessante disso é que em ambos os aspectos, tanto na parte do estímulo do videogame, quanto do estímulo do pornô, ou do estímulo de qualquer outro filme, a mídia em si, no caso, ela te oferece um produto para você consumir. Só que ela delimita, bota algumas regras para isso. Digamos, olha, esse conteúdo é até 16 anos, esse conteúdo é para 18 anos. Esse conteúdo é para 18 anos porque ele tem sangue, ele tem violência, ele tem consumo de drogas, ele tem cenas de sexo. Isso acontece muito, às vezes, em vídeo. Você tem... O programa, ele te dá todas as regras. Você consome isso da forma como você quer. O problema, como um adulto, se você consome isso da maneira errada e quer reproduzir esse errado na vida real, você tem probleminhas sérios. Procure um psicólogo antes de fazer alguma cagada. Se você é uma criança ou um adolescente, aí é muito mais problemático, porque, bom, eu não tenho filhos, eu não estou aqui para dizer as pessoas como criar seus próprios filhos, e eu imagino que hoje em dia seja incrivelmente mais complexo fiscalizar o que um adolescente, uma criança que praticamente já nasce tirando selfie, já sabendo tirar selfie, o que tá fazendo na internet.
Nasce com conta no Instagram.
Exatamente. Ai, que coisa enjoada,
é verdade,
esse negócio que publica 500 milhões de fotos da criança por dia. Mas, enfim, isso é para uma outra prosa. Então, eu sei que deve ser bem mais complexo esse tipo de fiscalização, mas é a geração que nós estamos vivendo agora. Então, se você tem filho menor de idade, você não quer que ele seja exposto a esse tipo de conteúdo, tem que fiscalizar.
Sim,
e mais do que fiscalizar, você tem que orientar ao seu filho, ou ao menor de idade que esteja próximo a você, o que fazer diante de um conteúdo desse, porque ele vai aparecer para essa criança, para esse adolescente em algum momento, queira você ou não. E aí vai do que você ensinar para essa criança ao longo do crescimento dela, para dizer, olha, nesse jogo tem tiro, você mata fulaninho de tal, aquela coisa, mas isso é tudo virtual. Você usa isso para entretenimento. Você não pode, sob hipótese alguma, repetir isso na vida real. Entendeu? Então, eu não sei como é que isso se aplica psicologicamente falando, porque assim como o Mobilon, eu também não sou psicóloga, né? Inclusive, não seria uma boa psicóloga.
Talvez fosse, viu, Vivi? Ou não. Você ia fazer os pacientes se matarem, porque você ia xingar todo mundo.
Não, na verdade, eu sou sincera demais.
Ah, para
ser
de
psicóloga.
Frescura, minha filha. Vaza daqui.
Exatamente. Toma um tapa na cara e vai pagar suas contas, entendeu?
Mas aí você ia ser mais pobre do que jornalista, porque você não tem como ganhar dinheiro dessa forma.
Exatamente. Eu não consigo enrolar as pessoas, entendeu? Então eu falo logo o que tem que falar e pronto. Então, tipo, você tem filho, criança e adolescente hoje em dia, vai ter que fiscalizar, vai ter que conversar com o cara. Antigamente, né, a conversa era mais, ai meu Deus, chegou nos 12 anos, tem que falar sobre sexo com meu filho, como é que eu vou falar sobre isso? Meu bem, com 12 anos a criança já te dá aula sobre sexo, se duvidar. Então, tem que sentar e conversar com as pessoas. Agora, demonizar uma mídia, um software, um hardware sobre isso, é preguiça de querer abraçar um problema muito maior e tentar levar solução, ao invés de ficar só apontando para os problemas.
É a terceirização da culpa, que nem eu disse.
Exatamente.
Antes.
Exatamente.
Assim, é. E isso que você está falando de conversar, a questão é que, assim, quando você é adulto e você consome alguma coisa, você geralmente tem contexto. Você sabe que aquilo é irreal, você sabe que aquilo, né, na verdade, não é assim que funciona, é, um monte de coisa, né? Que nem o Mobilon estava falando da questão da pornografia. O que falta a essas pessoas é a questão de contexto, é realmente ver que vida real é uma coisa e isso que você está consumindo é entretenimento, é outra parada. Ele quer apertar certos botões em você, te causar certas sensações, e é isso aí. O objetivo dele não é, né, o sexo da realidade é muito diferente da pornografia. E para qualquer coisa que você vai oferecer como entretenimento para uma criança, um adolescente e tudo mais, é importante que tenha contexto. Tenha contexto, exatamente o que a Vivi falou. Ah, ó, nesse jogo aqui você vai e ataca o outro time, mas é de mentira. Na realidade, quando uma pessoa utiliza uma arma, é de uma seriedade, de uma gravidade extremamente maior, né? Você vê todos os dias, ah, você tá vendo aqui, sei lá, a gente tá jantando, a TV tá ligada no jornal, você vê que tem um monte de gente, ah, pessoa morreu, pessoa foi... Então, acontece por causa disso, disso, disso. Essa arma que você tá brincando no jogo, na verdade, é um instrumento de destruição, é um instrumento para matar, é um instrumento para subjugar pessoas que a sociedade acha ruins. E na mão de pessoas ruins pode acontecer coisas muito horríveis. Uhum. Então, esse tipo de contextualização, ele é extremamente necessário para qualquer coisa. Porque o que um adulto tem, que é esse tipo de contexto, que é pontos de vista e perspectivas diferentes de acordo com o que ele já consumiu durante a vida dele toda, um jovem, uma criança, não tem. Então, essa é a chatice de ser um pai, de ser uma mãe, de ser um educador, de ser pessoas que estão em contato com, familiares, pessoas novas, é que você precisa fazer esse papel. E ele é chatíssimo. Eu lembro quando eu era pequeno, e isso vai parecer muito engraçado pra muita gente, que vai se reconhecer. Teve uma época que eu adorava card games. Eu caí na pira dos card games e tudo mais. Comecei a jogar um joguinho chamado Yu-Gi-Oh! Só que aí, um programa...
Isso é uma desgraça, meu Deus do céu, vício maldito.
Um programa sensacionalista de domingo, né, do Gilberto Barros, começou a fazer um alarde, tipo, não, isso aqui é a carta do demônio... Olha aqui, dragão vermelho de olhos pretos, olha aqui essa
carta.
Sério
que teve isso?
Teve.
Meu Deus.
Dia seguinte, minha vovó, muito querida, caiu na pilha errada do programa, foi lá e queimou todas as minhas cartas.
Nossa.
Senhor.
E aí...
Tá vivo ainda pra contar essa história? Eu tinha morrido aquele dia.
E aí eu fiquei, assim, obviamente que não eram cartas oficiais, porque a gente era pobre, mas ainda assim, era uma coisa que eu usava pro meu divertimento, era uma coisa que me era muito querida. E eu fiquei muito puto, fiquei muito revoltado, porque eu falei, cara, isso é 100% injusto, porque você não parou pra conversar com... Eu cheguei pra ela e falei, você não parou pra me perguntar um segundo sobre o que se tratava, você não parou pra perguntar ao meu lado. Você simplesmente foi, caiu na pilha errada de uma televisão sensacionalista e, tipo, destruiu uma coisa que me era muito importante. E eu já não era tão novo assim, eu devia ter o quê? Uns 13 anos já. Então, tipo, foi nesse momento que minha avó falou, meu, eu não entendo nada do que você gosta e eu tenho medo. Porque eu não entendo. Então, quando uma pessoa que, entre aspas, eu confio na opinião, né, na televisão como um todo, fala uma coisa dessas, eu vou seguir a delas porque eu não tenho base, eu não tenho comparação. Isso não existia no meu tempo, quando eu estava criando, sei lá, o seu pai. Então, esse tipo de diálogo, ele é extremamente importante. Porque, de novo, por isso que eu falo, ah, a gente tem simplesmente que proibir as crianças tudo, não consome mais nada, vive numa bolha e só vai assistir, sei lá, a galinha pintadinha porque é safe for work. Não é assim também.
Sim.
Mas é importante rolar esse papo de igual para igual e de contextualização. Principalmente agora que tá rolando esse papo todo de videogame. Se você é pai, se você tá ouvindo a gente nesse momento, você é pai, tem filho que joga, entendeu? Cara, senta com ele e fala, filho, olha aqui, o negócio é o seguinte, eu tô ouvindo muito papo sobre violência agora envolvendo videogame, queria conversar com você sobre isso. E o que você joga? O que você acha sobre o que você joga? Que isso te influencia a pensar de uma maneira diferente? Como que a gente consegue levar isso de uma maneira que seja legal para nós dois? Eu, como pai, como pessoa responsável, que estou preocupado com a situação, e você, como filho, como filha, que consome e gosta disso e usa para entretenimento. Tem que conversar com as pessoas. Jesus Cristo!
Conversa!
Tudo, tudo cai, no final das contas, na questão da exposição, né? O que a criança ou adolescente está sendo exposto. E é óbvio que numa fase onde você está formando os seus valores, né? Você está absorvendo ali muita coisa ainda. Se você expor demais o adolescente ou a criança a um conteúdo de violência, de extrema violência, com palavras específicas...
Você normaliza.
Você banaliza, exatamente.
Exatamente.
E pornografia também, é a mesma coisa. Até por isso que eu puxei esse paralelo. Mas significa que a criança vai sair, pegar uma arma e sair atirando em todo mundo só porque ela cresceu sendo exposta? Isso não. Continua não sendo um fator, um dado científico. Inclusive, ao contrário, né? As pesquisas apontam o contrário. Não, isso não gera um adolescente violento. O que acaba gerando, na minha opinião, é essa questão do estresse que está sendo, hoje em dia, acho que assim, desde dos smartphones, né, da tecnologia no geral, a gente tem mudado a forma como a gente interage com as pessoas. E isso, para os adolescentes de hoje em dia, é ainda pior. Porque eles já nascem nesse mundo e eles não conhecem uma realidade diferente da de hoje. Mas ainda assim, você também tem que analisar certas nuances, né? Por exemplo, ficar navegando no Instagram e vendo a vida irreal que as pessoas tentam aparentar te faz sentir angustiado, te faz sentir feio, burro, enfim, tudo. Porque você vê tudo que todo mundo não é e tá todo mundo se gabando de ser, de forma mentirosa, né?
Mas, Mobilon, uma coisa muito louca, para e pensa, assim, tipo, quando a gente era mais novo, e a gente tem, basicamente, quase todo mundo aqui no podcast tem mais ou menos a mesma idade.
Não vamos tocar nesse assunto, por favor. Obrigada.
Quando a gente era jovem, que é a época que você é mais burro na vida, por favor, gente, tentem ser mais burros quando vocês são jovens, não quando vocês são velhos. Mas, a gente podia errar, podia passar vergonha, podia fazer coisas. E beleza, dói, é ruim, você se sente menor, se sente injustiçado às vezes. Mas você aprendeu alguma coisa e segue em frente.
E morre hoje, ali, né? Não tá registrado. Acabou.
Hoje em dia, essa molecada, tudo o que eles fazem tá registrado. Uhum. Então qualquer coisa que essa molecada tropeça, você já tá registrado, ela já vai receber o escrutínio da internet inteira.
Uhum.
E, cara, imagina o que isso faz pra cabeça de uma pessoa.
Sim, e uma pessoa que ainda tá... Não tem segurança, não tem, né, base nenhuma. Então, por isso que é importante ter essa conversa e entender qual momento a criança ou o adolescente tá vivendo. Porque, muitas vezes, o videogame, tipo, pode gerar uma inspiração ali. Mas, por outros fatores que a gente pode até falar depois, né? A questão da... A mídia expõe demais os assassinos e isso faz com que outros assassinos se inspirem nisso pela celebridade, momento de celebridade que isso acaba gerando, né? Mas não é por causa do game especificamente, é pela visibilidade, né?
Sim.
Então isso pode afetar uma pessoa que tá vivendo numa situação de isolamento, de ansiedade, que se sente burro, feio, porque ele olha na internet todo mundo é extremamente inteligente e lindo e rico, né? Então, assim, são outros problemas que a sociedade tá enfrentando. E a gente vê também cada vez mais casos de crianças e adolescentes com depressão, com problemas de saúde mental, né? O videogame não tem nada a ver com isso, né? Assim como a pornografia não era um problema, o problema é o momento que a gente está vivendo na sociedade, na minha opinião, pelo menos.
Exatamente. Como eu estava falando antes, é muito fácil você apontar dedos e dizer que um pedaço de aparelho ou um programa no computador é um problema, do que você realmente apontar que os possíveis culpados, vamos dizer assim, de surtos de violência numa idade tão cedo assim na vida de adolescentes, de crianças, é por conta dessa super exposição que você tem a vários tipos de estímulo, como eu preciso estar magra, eu preciso ser bonita, eu preciso ser inteligente, eu preciso ser bem sucedida, senão eu não vou ter a aprovação dos meus amigos ou dos meus pais, entendeu? Eu não posso usar essas roupas porque a pessoa que eu admiro na internet não tá usando, né? Então, gera vários tipos de conflitos na cabeça da pessoa, em que às vezes ela só precisa, a pólvora já tá toda ali, o pavio já tá ali, só falta alguém riscar o fósforo para aquilo tudo explodir, né? Eu não tô afirmando que foi isso o motivo de ter acontecido os massacres onde aconteceram na Nova Zelândia e em São Paulo, mas é uma realidade que a gente tem que aprender a lidar hoje em dia, né? E encarar de e de uma forma clara, de falar sobre isso nas escolas, falar sobre isso nas universidades também.
Tudo simplifica demais, né, por causa de internet. E até teve um caso recente que já dá pra citar também, onde o pessoal no Twitter começou a fazer caça às bruxas, puxando histórico de 10 anos atrás, do que a galera tava tweetando há 10 anos atrás, os web celebs aí, e pra expor, e pra né, fazer estardalhaço e tal. Nossa, eu não acredito que o cara associou homossexual à frescura, tipo assim, nossa, não acredito que você não quer comer isso, como você é gay, né, tipo, só que assim, tem o lance também da consciência social do momento que a gente tá vivendo. Há 5 anos era muito mais comum as pessoas fazerem essas afirmações, porque a gente vivia um momento diferente, 5, 10 anos, né, as pessoas tinham outra consciência social, elas não tinham a consciência social que a gente tem hoje, que é a de estar debatendo esse assunto todos os dias na internet e de estar parando pra refletir e de todo mundo estar evoluindo como seres humanos, né. Então assim, você pegar uma coisa que está registrada lá no passado e trazer à tona, né, é um bom exemplo de como isso afeta a cabeça do jovem, porque ele sabe que qualquer deslize que ele comete ali está registrado.
Exato, né? Exato. E Mobilon, assim, eu vou te dar um exemplo extremamente prático. Eu. Eu fui criado no interior, né? Sou de uma cidade super pequena. E quando eu vim pra São Paulo, eu era machista, eu era homofóbico, eu era, sabe, tudo isso. Por quê? Porque a maneira com que eu fui criado e o meu entorno reagia a mim era esse. Uhum. Era, no interior, você tem o pensamento de minha avó ia e servia o prato do meu avô, ele era o primeiro a comer, ela era a última. Sei lá, quando ela começou a vender Avon, ele ficou putaço porque ela tava ganhando a grana dela, e isso, querendo ou não, dava um pouco de liberdade a ela. Mas isso nunca, assim, meu avô nunca foi violento contra minha avó, meu avô amava demais a minha avó. Mas era assim que as coisas funcionavam. Uhum. Então, na cabeça deles, isso era o comum, isso era o normal.
Foi a criação deles,
foi,
né?
Foi a criação
também
deles.
Também não dá pra culpar eles, porque eles são vítimas de como era a sociedade.
Exatamente. E a nossa sociedade agora, nossa geração, é a geração que mais fala e discute e realmente pega uma coisa que tá meio que construída e pergunta, por que que tá assim? Por que que tá construído desse jeito? Uhum. Quando eu cheguei em São Paulo pra trabalhar, estudar, fazer faculdade e tudo mais, eu tomei muito na cabeça, porque eu, sei lá, tava conversando, tem até uma passagem que a minha primeira faculdade, eu fiz duas, a primeira faculdade que eu fiz, tinha um grande amigo meu na sala, que a gente conversava e tudo mais, a gente era muito próximo, só que aí eu vi que, assim, tipo, a gente tinha um grupo da sala, aconteceu o aniversário desse cara, ele não me chamou, foi no sábado, aí na segunda eu cheguei na faculdade e cheguei pra todo mundo e falei, mano, por que que você não me chamou, cara? Por que que, né, você eu sou super seu amigo, por que que você me deixou fora disso, de um momento tão legal da sua vida? Ah, então, Caio, eu não queria te falar isso, mas eu sou gay, meu namorado ia estar lá. E eu não queria que você falasse as coisas que você fala pra mim quando eu estivesse perto dele. Porque aqui eu consigo dividir, eu sei quem você é, mas num momento social, eu não iria querer lidar com isso. Uhum. E é por isso que eu não te chamei. Aquilo, cara, assim, nunca tinha acontecido comigo, obviamente, porque no interior ninguém é gay, e quem é gay esconde absurdamente. Esconde. Porque,
hoje menos, né?
Mas... hoje menos, mas né, isso ainda é a realidade de muita gente.
Bullying existe ainda.
Nossa, demais, assim. E cara, quando ele me falou isso, doeu tanto, mas doeu, eu me senti tão pequeno, tão envergonhado, que eu falei, cara, isso tá errado.
Mas o legal é que você teve a oportunidade, né, de aprender...
Exatamente.
Sem ser humilhado.
Exatamente. E se eu falo essas coisas na internet e recebo, né, todo o ódio da internet, porque a coisa que a internet sabe mais se mobilizar é pra odiar coisas...
É pra fazer
ataque. Imagina, eu não iria mudar, cara, porque quando você é atacado desse jeito... Você
reage, né?
Exato, você endurece na sua posição, porque você fala, não, estou sendo injustiçado. Então...
E isso num adolescente, imagina, né? Cara... Você já está passando por uma fase de transformação do corpo, você está confuso sobre os seus sentimentos, porque a parte sexual está começando a aflorar, né? Exato. Nossa, eu estou começando a gostar da menina, mas credo, gostar de menina, até ontem menina.
Até ontem, né? Era tipo, eu sou o inimigo delas, né? Que horrível.
Então é tanta coisa acontecendo, cara, que... que é complicado de comprar um jogo, né?
Exato. E então, tipo, de novo, eu sei que a gente fica meio que voltando nas mesmas coisas, mas, cara, é driblar uma responsabilidade extremamente importante, que é cuidar da saúde mental e educar pessoas. É isso que
nunca foi tão
muito
importante,
difícil,
né? Nunca foi tão importante cuidar da saúde mental hoje em dia do que antes, né? Não que antes não tivesse isso, mas engraçado que antigamente as pessoas associavam você a fazer terapia e tá maluco, interna. Mas não, hoje é algo que eu, na minha opinião, deveria inclusive ter grupos para isso nas escolas, para poder discutir temas como esse. E quem sabe até prevenir que coisas do tipo pudessem ser evitadas, porque você estaria na presença de alguém capacitado para avaliar essas crianças, esses adolescentes, e de repente chegar e conversar com os pais, olha, fulano de tal, ou aquela coisa, ou algum responsável, está acontecendo alguma coisa, vocês notaram alguma modificação no comportamento deles, e ajudar essas pessoas antes que o problema exploda. Isso quando dá para fazer, né? Porque...
E esse estudo da Oxford, desculpa interromper, Vi, mas só para pontuar isso que você acabou de falar, esse estudo da Oxford recente, que diz que é o estudo mais extenso que fizeram sobre o tópico, né, se gera violência ou não gera violência, eles consideraram também entrevistar as pessoas ao redor das crianças e não só as crianças.
Exatamente.
Sim, isso é
ver
muito importante.
Se elas têm um histórico de violência, né, então eles puxaram dados de vários locais, né, de vários convívios ali da criança, para só daí fazer o estudo, né? Porque antes não, era só, quanto tempo você passa jogando? Tanto. Ah, então você não é violento. Tipo, e nessa vez não, eles puxaram mais dados, não era só a criança respondendo perguntas.
E mesmo com tantos estudos sobre videogames e violência, até agora nenhum, não se tem notícia de alguém que conseguiu comprovar essa ligação, né? E tem um que disse que chegou à conclusão de que jogos de tiro poderiam melhorar a pontaria na vida real. E daí o cara teve...
Vai jogar um paintball, desgraçado.
Daí o pesquisador teve que se retratar depois porque o método científico dele estava errado. Então, acho que, né? Mas, assim, gente, você não diz isso.
É sempre assim, sabe? Quando no Columbine, a culpa era de quem? Era do Marilyn Manson. Quando, sei lá, nas décadas de 60, quando... não, porque agora a juventude tá toda louca, a culpa era do Elvis Presley. Tipo, é sempre uma terceirização da culpa.
Tem que ter um bode expiratório.
Exato,
né?
tem que ter uma coisa...
Expiratório, eu falei expiratório agora, nossa senhora.
É porque ele expira, hoje é outro também.
Nossa, isso foi aquela...
Obrigado.
aquela frase tonta, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É meio isso, cara. Então, tipo, de novo, eu sinto que é importante sim a gente discutir o acesso das crianças ao conteúdo. Porra, eu não quero, eu não sei, eu não me sinto confortável da minha irmã de 9 anos saber o que é uma Glock. Não me sinto nem um pouco confortável com isso.
Eu também não me sinto confortável crianças terem educação sexual nas escolas, mas já é comprovado também que quanto antes as crianças têm acesso a conteúdo genuinamente educativo e não pornográfico, é diferente.
Sim.
Também as crianças às vezes entram na atividade sexual muito mais tarde, porque elas estão mais bem informadas, elas estão mais seguras. Então, às vezes, pode ser até positivo elas saber dessas coisas, não gera violência, não sei.
Sim, sim, sim. É uma coisa que, com o contexto correto,
sim,
ok, assim, tendo um direcionamento, tendo de novo, puxando a fala ótima da Vivi lá no começo, cara, isso aqui é fantasia, isso aqui não retrata a realidade, as armas na vida real elas são utilizadas para machucar pessoas, é uma coisa ruim, sabe, ou se você que está nos ouvindo agora tem uma opinião pró-armas, ok, as armas na vida real elas são utilizadas para se defender apenas em situações extremas, sabe? Tentar dar esse contexto, tentar dar esse negócio que, tipo... Porque senão fica parecendo que a arma é um objeto lúdico para brincadeiras.
Uhum.
E aí é complicado.
É, verdade.
Sabe, porque o que mais a gente vê nos Estados Unidos, né, em que o acesso é mais abrangente, são crianças pegando as armas dos pais para brincar e desgraças acontecendo. Eles fizeram, né, várias listas, né, tipo, os maiores causadores de mortes por armas nos Estados Unidos. Tipo, a crianças manuseando armas tá absurdamente próximo do topo. Porque é isso, porque a pessoa está, às vezes, acostumada a ver aquele objeto como algo de diversão, entretenimento e tudo mais, e aí tem acesso a uma próxima, porque o pai acha que é uma boa maneira de proteger a casa e tudo mais, e cada um tem a sua opinião em relação a esse assunto. Mas, cara, tipo, fudeu, coisas horríveis acontecem.
Pelo menos a curiosidade de brincar a criança vai ter, né?
Exatamente, sabe? Eu lembro até hoje, cara, tinha um grupo de amigos meus que levou pra escola um conjunto de estrelas ninja, porque nos anos 90 o negócio era ninja.
Era a nossa realidade aí.
Só que era um troço de metal, né, que acho que, sei lá, o pai fez, alguma pessoa que trabalhava com metal fez, que, cara, era um troço com quatro pontas, extremamente afiado, que a brincadeira era ficar jogando numa árvore, porque ela fincava e ficava. Cara, é óbvio que no primeiro dia, tipo, três crianças cortaram a porra da mão.
Nossa.
Sabe, gente, é lógico, você tá dando uma faca pra criança brincar e falando, tô, leva pra escola, vai lá, vai viver. Cara, é foda, sabe? É complicado.
Gente, sentiu vontade de dar pipoco em alguém? Vai pra um paintball. Você vai lá, vai sair cheio de roxo.
Machuca pra caramba, vocês vão ver. Sim, cara, se paintball machuca, imagina um tiro de verdade.
Gente, eu fiz isso uma vez na minha vida. Ah, vou pra um paintball. Eu me arrependi no primeiro pipoco que eu tomei na batata da perna. Pensei, lascou-se. Eu falei outra coisa, mas eu não vou xingar, porque eu prometi pro Mobilon. Né? Eu falei, lascou-se. E foi, assim, um desastre, entendeu? Então, chegou uma hora que eu queria dar coronhada nas pessoas, porque eu não aguentava mais tomar pipoco, eu já tinha gastado tudo na árvore, mas assim, eu extravasei ali, eu não senti vontade depois de sair na rua dando pipoco nas pessoas, de repente um pedacinho de paralelepípedo, mas enfim, tiro não. Então, tá estressado, quer ver, vai pra um clube de tiro, também tem, se você tiver dinheiro sobrando, porque essas coisas costumam ser caras, entendeu? Mas assim, não tem o porquê de você, não, eu tô jogando videogame aqui agora, tô jogando, sei lá, um Call of Duty da vida, um Battlefield, whatever, né, eu vou comprar uma arma porque eu quero fazer igual, isso é coisa de pessoa com probleminha, entendeu? Procura novamente um psicólogo, vai conversar com alguém pra ver se isso é verdade.
E aí não é não estar exposto ao game que vai fazer a pessoa não fazer merda, né? Se ela já tem predisposição.
Mas é exatamente isso. O videogame, às vezes, é só o gatilho, é a faísca que faltava pra explodir uma bomba uma bomba que já estava pronta há muito tempo. Uhum. Mas essa bomba só ficou pronta por N outros fatores, independente do jogo. Ou do videogame, ou do filme, ou da novela, ou qualquer outra coisa, qualquer tipo de meio de entretenimento. Porque isso vai continuar existindo. Os filmes vão continuar, alguns sendo violentos. Os jogos, alguns vão ser violentos. Músicas também podem ser violentas. Isso vai continuar existindo. É um fato, você tem que aprender a lidar com essa realidade. Agora, como você vai instruir a sua criança ou seu adolescente quanto a isso, é que vai fazer a diferença.
Olha, até porque uma das pessoas mais dóceis que eu conheço, que inclusive é cabeleireiro, ele só ouve uns death metal, aqueles de... e só se veste de preto. Então, tipo, se fosse por isso, bicho...
Gente, se fosse por isso, eu já teria sido queimada em praça pública aqui na minha rua, porque eu só me visto de preto, tenho cabelo vermelho e cheio de tatuagem, adoro escutar rock and roll da vida, jogo o jogo assim, amo terror, eu tenho todo o estereótipo de sair por aí dando pipoco em todo mundo, na verdade pipoco não, seria de repente mais espadas, assim, que eu gosto de manter uma temática mais medieval.
É nesse momento, entendeu? Que eu fico feliz que o Tecnoblog, todo mundo trabalha remotamente.
É, e no caso a Vivi tá a umas 7 horas de distância daqui, então pois a gente tem tempo.
Agora, momento denunciando a idade. Eu não queria tocar nesse assunto, mas vou ser obrigada. Eu jogo videogame desde uns 8 anos de idade. E, assim, o tempo que eu tenho de videogame é mais do que muita gente tem de vida de adolescente e de jovenzinho até seus 20 anos, mais ou menos. O meu pai me deu um videogame quando eu tinha 8 anos de idade. Um Atari 2600 maravilhoso com Frostbite e aquele Enduro. Maravilhoso. Então, assim... Eu cresci numa época em que, abre aspas, menina não jogava videogame, fecha aspas, e eu jogava mesmo assim, entendeu? Mas por quê? A minha família, desde o início, sempre chegou pra mim e falava, Viviane, olha só, isso é jogo, você tá botando isso, não sei o que, no jogo. Na vida real, é de outra forma. Eles conversavam comigo sobre essas coisas. Então, eu já, assim, eu já cresci sabendo a diferença entre esses dois lados, porque isso tudo sempre me foi mostrado de forma clara desde o início. E eu também já sabia que eu ia passar por alguns problemas ao longo da vida pelo fato de gostar muito de videogame. Mas conforme você vai crescendo, você vai aprendendo que existe vida além do mundo virtual também. Então, às vezes, o que falta é para os pais falarem para os adolescentes e crianças, e depois você, como um adulto, é você saber consumir as coisas que você gosta, as legalizadas, gente, por favor, né? Consumir as coisas que você gosta de uma forma saudável. Então, você pode jogar seus videogames de tiro, aquela coisa, mas saber que tem um mundo lá fora que é diferente desse mundo virtual, em que você também pode se divertir de alguma forma. O isolamento é um problema sério também. Isso também se reflete na vida adulta. Então, você diversificar suas atividades pode, eu não estou afirmando, pode também reduzir casos como esse que a gente viu de violência.
Com certeza, assim, tanto que quando a gente para analisar, né, porque infelizmente depois desse tipo de massacre, de ataque terrorista em alguns casos, eles tendem a traçar, né, perfil psicológico, perfil social das pessoas responsáveis pelos atos e tudo mais, geralmente são pessoas que são exclusas, pessoas que não são socialmente, né, são meio inaptos socialmente, uhum. E que uma coisa que é interessante ver é que a internet é muito foda, a internet é muito maneira, ela consegue amplificar quando você tá se sentindo sozinho, você pode ter vários amigos ali, companheiros, pessoas que você pode conhecer online, começar a trocar ideia, isso, né, deixar o seu coração um pouco mais leve e tudo mais. Só que ainda assim, a internet ela não substitui o contato humano. A internet ela não substitui você poder sentar com um amigo numa sexta-feira. Então,
e contato humano não é reply no Twitter, né?
Porque exatamente.
Isso também acaba sendo um contato meio afastado. É diferente a dinâmica dentro de uma rede social e a dinâmica no mundo real.
Com certeza. E é por isso que quando as pessoas pegam, os atiradores, eles estavam num chan, né, num canal da internet, em fóruns, que eles discutiam sobre coisas e tal. Assim, geralmente, o que eu vejo, né, desses perfis que as pessoas traçam, é que são pessoas que têm problemas, né, em se socializar, às vezes têm opiniões um pouco não populares e, por isso, acabam sim sendo ostracizados, acabam sim sendo afastados e, ao invés de tentar se adequar, ao invés de tentar repensar a maneira com que é, acaba cada vez mais se recluindo e vivendo cada vez mais na própria casca, na própria, e acaba ganhando aí pessoas de igual convivência nesses chans, em fóruns mais na Deep Web. E, cara, é complicado, porque aí essa pessoa, ela começa a perder o contato com pessoas de verdade, pessoas que vão discordar dela, pessoas que, cara, quando você tá conversando com uma pessoa que você gosta, que você tem contato, que você tem carinho, e vocês discordam, não dá pra você fechar a janela da pessoa e acabou. Você não tá mais lidando com aquela situação agora porque a pessoa falou alguma coisa que você não gosta. Você tem que lidar com a situação ali, tete a tete, conversando com a pessoa. Tá, por que que você discute? Por que que você discorda comigo? Qual que é o teu ponto? Se ambas as pessoas estiverem bem intencionadas, por mais que você saia daquela conversa sem mudar de opinião, você sai melhor, porque você entende o lado de outra pessoa.
E pessoalmente, tem uma segurança maior, né? Você não vai pegar uma merda que a pessoa escreveu, clicar em retweet e fazer um comentário lacrador.
Exatamente.
Você vai precisar conversar, interagir. Então, existe essa segurança no mundo real que na internet não tem, né?
E também tem a questão de que quando você vai conversar com uma pessoa, né, ao vivo, você é muito menos agressivo, violento do que você faz na internet. Na internet, eu mesmo. Cara, a gente guerra diversas vezes, assim. Você dá piti, fica puto, a loja não entregou minha encomenda, eu quero que todos morram. Mas, assim, obviamente que a gente tá ali exacerbando um sentimento naquele momento, mas que, por exemplo, eu essa semana tive um problema com a minha internet. No Twitter tava putaça, aumentaram minha conta. Só que eu liguei e com a atendente eu era a pessoa mais amorosa do mundo. Ah, meu bem, desculpa, veja bem. É que aumentaram aqui, não sei como é que... E sabe, então, porque quando a gente tá falando com outro ser humano e ele pode te responder na hora, você sente que você não pode ser um escroto. E a internet dá esse poder pra gente. Então,
exatamente,
por favor.
Os trolls aparecem só virtualmente, né?
Exato.
Porque na vida real, todos os lobos, né, botam novamente a pelezinha de cordeiro e fingem que, ou das ovelhinhas, né, e fingem que são pessoas, assim, super amáveis e sociáveis, né? O problema justamente da internet é que ela fez várias dessas máscaras caírem, assim, desesperadamente. Inclusive, até uma analogia que o pessoal faz em relação a isso, eu não sei se vocês viram o filme ou se vocês leram um livro do... como é que é? O ensaio sobre uma cegueira. O ensaio da cegueira.
Sim.
Do Saramago, que teve o filme até com o Mark Ruffalo também, e a atriz, que eu esqueci o nome dela, principal. Ele é sensacional, porque ele mostra o que a sociedade realmente é quando ela é privada de tudo que ela... De um sentido, no caso da visão. Então, a internet, ela às vezes mostra como as pessoas são quando elas são privadas do contato humano, o olho no olho. Uhum. Quando elas estão por trás do véu da internet, ficou até poético agora, entendeu? Então, é assim que você, às vezes, realmente conhece as pessoas. Elas acham que estão escondidas atrás de um anonimato, né? E isso é uma coisa muito preocupante, né? Porque você não sabe com quem você está lidando realmente, se aquela pessoa realmente pensa tudo aquilo, se aquela pessoa realmente está falando que não, eu não concordo com as suas ideias, eu vou até aí, vou matar você, ou eu vou te perseguir. Uhum. Ah, você não me deu ideia, então eu vou atrás de você, entendeu? Eu passei por isso, entendeu? De um stalker me encher o saco por anos, entendeu? Isso é uma coisa muito preocupante. Eu tenho certeza até hoje, absoluta, que se um dia eu encontrasse essa pessoa, esse cara, porque eu sei quem ele é, eu sei onde ele mora, porque ele se achava tão legal, né, que ele não escondia o IP dele, então foi super fácil rastrear ele.
Nossa.
Não, eu descobri onde ele trabalha e tal, e eu mandei um e-mail pra ele completo com todo o perfil dele que eu consegui levantar em poucos dias, porque ele nunca imaginou que eu fosse fazer isso. E aí eu falei pra ele, olha, da próxima vez que você entrar em contato comigo, você vai falar direto com o meu advogado. E aí sim, ele foi aí que ele finalmente me deixou em paz, porque ele percebeu que ele não estava tão protegido na internet dessa forma. Mas o que eu queria dizer é que essas pessoas, quando você confronta na vida real e fala pra mim agora tudo que você estava me mandando por e-mail, falando pela internet, a pessoa vai enfiar o rabo entre as pernas e vai chamar a mãe. Porque a coragem, às vezes, de algumas dessas pessoas se monta por trás de algum escudo de proteção, que no caso é o pseudo-anonimato da internet.
E é por isso que o contato humano ela é tão importante. É uma conversa.
Exato.
Que a gente teve aqui, que começou com videogames, violências, carambas, e que ela começa a se desenvolver também e andar para lados que a gente às vezes não estava esperando no começo, mas que faz totalmente 100%, né? Faz 100% de sentido, que é lidar com seres humanos está cada vez mais difícil, estava cada vez mais complicado, né? Vivemos em uma época em que as pessoas estão cada vez mais divididas, cada vez mais polarizadas, yada, yada, yada. E isso realmente influencia na maneira com que a gente se relaciona, consequentemente, a maneira com que a gente enxerga o mundo à nossa volta. E, consequentemente, a maneira com que a gente reage a ele. Então, é tudo uma questão extremamente complexa, e minimizar, simplificar, terceirizar a culpa para o joguinho de tiro que está influenciando a cabeça dessas pessoas é irresponsabilidade, coisa de velho.
Bom, então acho que já temos um consenso aqui, né, que os games não são os verdadeiros causadores da violência, mas eu quero aproveitar esse finalzinho aqui do Tecnocast pra gente falar um pouquinho bem sobre os jogos. E eu trouxe um estudo da Daphne Valévier. Ela é francesa, desculpa, não sei pronunciar esse nome. Ela é professora da Universidade de Genebra e estuda neurociência cognitiva. Tem um link que eu vou deixar também no post do vídeo, onde ela apresenta alguns estudos que eu vou citar aqui. E ela fala sobre aquela questão, aquela frase genérica que você com certeza já ouviu, que ficar muito tempo na frente da tela de um monitor, de um smartphone, pode estragar a sua vista. E aí eles pegaram esse estudo e essa frase, né, conduziram um estudo com pessoas normais e com pessoas que jogam muitos jogos de ação. E constataram que a visão dos gamers estava ainda melhor do que a visão das pessoas normais.
Olha lá, toma essa, vó.
Isso... Agora, eu acho que agora tem que fazer aquele estudo pra ver se videogame estraga a TV.
É, exatamente. Não coloca no canal 3, não, que
antigamente estragava mesmo aqueles videogames, aquelas caixinhas que botava atrás da televisão. Nossa senhora, aquilo era um destruidor de televisão, segundo minha mãe.
Mas o fato da visão dos gamers estar, né, melhor ali, porque eles jogaram bastante, a explicação era que o fato de jogar muito jogo de ação acabava retreinando o cérebro do jogador, de forma que ele conseguia enxergar melhor os pequenos detalhes, né? E também tinha mais clareza ali para enxergar também em cenas com névoas, que tem muito tom de cinza. Por exemplo, um carro, quando você está numa estrada na vida real e tem algum nevoeiro e tal, um gamer consegue lidar melhor com essa situação, pelo menos na parte da visão, né? Porque ele está acostumado a estar inserido, ele está treinado literalmente de ficar jogando jogos de ação. E cara, isso é muito verdade, assim. Pelo menos para mim, eu fico vendo aqueles vídeos de gamers profissionais no YouTube jogando jogos de ação, e é assustador como os caras enxergam, assim, o inimigo lá longe, quando o inimigo é só um pixel na tela, o cara já viu, já tá matando o cara, com a escopeta e tal. E eu olho e fico pensando, cara, eu nunca vou conseguir ser bom assim, porque eu nem vi o inimigo, né? E tem até um outro teste que eles fizeram também em laboratório pra detectar o nível de atenção e também a quantidade de objetos que a gente consegue traquear à nossa volta, né? Então, por exemplo, quando você tá dirigindo, você tá, mesmo sem perceber, o seu cérebro tá calculando a rota de todos os objetos que estão ao seu redor. Uma criança atravessando a rua, uma moto trafegando ali na faixa entre os carros, a velocidade dos carros que estão ao seu redor, né? Sempre que você vai trocar de faixa, você vai frear ou fazer qualquer manobra, na verdade, né? O seu cérebro tá calculando todos esses objetos ao mesmo tempo. E então eles fizeram um teste que era tipo um game, com várias bolinhas na tela, assim, essas bolinhas ficavam se mexendo, e várias bolinhas amarelas e só uma azul. Depois a quantidade de bolinhas azuis ia aumentando. No instante final do jogo, a bolinha azul ficava amarela, e eles apontavam uma bolinha e falavam assim, essa bolinha aqui durante o jogo, ela era azul ou era amarela? E isso era para testar o seu nível de atenção e a quantidade de objetos azuis, no caso, que você conseguia traquear para no final do jogo lembrar se ele era azul ou amarelo, né? Então, nesse teste, eles iam aumentando a quantidade de bolinhas da cor azul e o jogo vai ficando mais difícil por conta disso, mas a média final é que um jovem adulto consegue jogar com 3 ou 4 bolinhas. Ele consegue continuar acertando com 3 ou 4 bolinhas. E o jogador de jogos de ação, ele consegue traquear até 7 bolinhas ao mesmo tempo. Então ele já tá tão inserido, tão treinado com esse ambiente cheio de detalhes, cheio de coisas acontecendo, e ele tem que estar prestando atenção ali para perseguir o oponente, para completar uma missão, né, para não ser descoberto ali quando está fazendo uma missão, né, dentro de uma base e tal, que ele tá de olho em todos os detalhes. Isso faz com que ele fique mais treinado e é uma habilidade que ele traz pra vida real depois, mesmo sem saber, acaba sendo uma vantagem pra ele.
Sim, e até que, como a Vivi tinha falado antes, nessa questão dos reflexos, né, todas essas necessidades e tudo mais, tem até, assim, exemplos mais mundanos que as pessoas utilizam os videogames pra, de certa forma, influenciar coisas que elas vão levar para a vida dela posteriormente. No caso, sei lá, eu tenho uma prima que ela adorava jogar The Sims, só que ela adorava só a parte de construir as casas. Ela não gostava de ficar cuidando das pessoas, e agora ele come, agora ele vai no banheiro, agora trabalha, que saco.
Isso
ela só gostava de construir casas. Hoje é uma arquiteta. Então, isso é... Claro que é um exemplo aqui, data meu...
Eu vou.
Ah, ele falou palavrão, eu posso também.
O Barba coloca um pi depois aí. Ah. Então eu vou concordar com você com o data meu. Uhum. Que eu sempre gostei muito de jogos de gestão, tipo banco imobiliário mesmo, uhum, de investimento, de gestão. E hoje eu sou um empreendedor e eu sou um investidor.
Olha lá.
Ah, eu sempre amei RPG, eu sempre gostei de histórias, eu sempre gostei de criar as próprias histórias, eu mestrava também, né? Hoje eu sou jornalista, não ganho tanto dinheiro assim, mas eu gosto muito do que eu faço, né? E particularmente, eu acho que escrevo muito bem. Então, essa parte de contar histórias foi uma coisa que me despertou muito na parte do RPG. Eu gosto muito. E sobre essa questão de jogos incentivarem coisas positivas, né? Por exemplo, tem muita gente que aprendeu mais sobre história antiga, por exemplo, com Assassin's Creed. Ele é uma fonte de conhecimento nesse sentido, né? Por mais que às vezes o jogo seja bugado ou não, mas ele tem um background histórico muito bom. Ele é ótimo para esse tipo de coisa. Jogos de esporte também são ótimos para você poder desenvolver coordenação motora. E até se você quiser perder uns quilinhos, o que mais tem aí é jogos incentivando você a se exercitar. Tem o Just Dance, tem agora o Fitness Boxing pro Switch. Tem o Dance Dance Revolution, essas coisas. Então, assim, o problema é as pessoas só mirarem nas partes negativas. Negativas segundo eles.
É.
Né? Mas você, assim, você tem que mirar nas partes boas também. Tem jogos feitos para estimular a inclusão de pessoas com problemas com problemas físicos ou com problemas motores.
Então, esse estudo que eu tô citando da Daphne Bavelier, né? Ela estuda neurociência cognitiva. Ela diz até que eles estão usando esses dados para, inclusive, aplicar isso no mundo real. Trazer isso para pessoas que têm mais problema de vista, que têm dificuldades cognitivas, e utilizar um jogo de ação para retreinar o cérebro dessas pessoas. Então, olha que curioso. Enquanto tem muita gente afirmando por achismo que um jogo de ação gera violência, os estudiosos estão utilizando jogos de ação para retreinar o cérebro das pessoas que têm alguma dificuldade.
Sim, mas é porque dá mais audiência você fazer uma matéria especial na televisão, alarmista, dizendo que o videogame vai matar seu filho ou que seu filho vai matar todo mundo. Ninguém chega e faz uma matéria mostrando esse lado também, né? Seria interessante, você mostra o contraposto também, né?
Uhum.
Teve uma... Quando eu tava na faculdade, eu fiz uma matéria pro jornal da faculdade, né? E que eu fui num hospital aqui em São Paulo, que eles utilizavam o sensor de movimentos da Microsoft, né, o Kinect, para pessoas que estavam fazendo fisioterapia. Por quê? Era para elas era muito mais divertido. Beleza, eu tive aqui uma fratura no braço, algum tipo de acidente no meu braço. Para elas era muito mais divertido e lúdico colocar, beleza, você vai levantar o braço porque tá vindo um dragão e você precisa levantar o braço para empunhar a sua espada, ou levantar um escudo, ou fazer alguma coisa assim. Era muito mais divertido.
Divertido, né?
Botava nas pessoas uma pressão de tipo, vai, a gente precisa de você para superar esse desafio, é isso aí e tal. Você coloca essa parte lúdica, você coloca essa parte de entretenimento no tratamento de saúde... E os resultados estavam sendo, assim, maravilhosos. Uhum. Do mesmo jeito que aquele vídeo que eu acho que todo mundo já viu na internet, da criança com o visor de realidade virtual na cara, que vai tomar uma injeção, que ela nem sente a injeção. Porque ela está toda contextualizada ali, exatamente, vai tomar uma vacina, está toda contextualizada ali num meio lúdico, para que aquilo lá faça sentido e ela se sinta orgulhosa de ter passado por aquele né, desafio, aquela dor... Ao invés de, né, ser penalizada. Ah, você vai tomar a injeção agora, ah, porque sim, ah, foda-se. Então, esse tipo de utilizar a tecnologia pra... Cara, pô, tem um cara que ele era técnico da Premier League, se não me engano, que ele aprendeu a questão, né, de ser técnico de futebol com o Football Manager. O cara não tinha experiência
que
com
massa.
Um time de futebol de verdade. Uhum. E ele, né, começou a isso com o Football Manager, que ele era muito bom. Ele falou, cara, vamos tentar se eu faço isso na vida real. E deu certo, sabe? Então, eu sinto que é muito importante também a gente colocar esse lado positivo da tecnologia, de que ela pode nos inspirar, como tudo ao nosso redor, como a gente discutiu aqui por mais de uma hora, tudo ao nosso redor nos inspira a ser as pessoas que nós somos.
E só para concluir, isso que o Corraine falou, é essa parte de levar, de trazer uma experiência do jogo para uma profissão, hoje está sendo feito em partes maiores, em algumas empresas, outras não, é esse processo de gamificação de processos. Então você pega às vezes um processo chato, transforma ele num jogo, né, dá o aspecto lúdico para ele para conseguir resultados melhores, né? Tanto no trabalho e até mesmo em pesquisas, né? Você quer fazer uma pesquisa com alguém, ao invés de dar um formulário enjoado para uma pessoa, você transforma aquilo num quiz, transforma aquilo num jogo, né? Até algumas propagandas faziam mais isso antes, agora meio que deu uma parada, com os advergames, né? Usavam games para poder fazer advertising, para fazer propaganda. Então você interagia com a propaganda, você interagia com o produto em si, e você tinha um feedback muito maior da empresa, no caso do público-alvo dela, e do que se fosse só uma propaganda estampada em algum outdoor desses da vida.
Então é isso, a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E o que você acha desse tema polêmico aí? Você acha que os games geram violência? Manda pra gente, tecnocast@tecnoblog.net, ou comenta no post também desse Tecnocast que a gente lê no próximo programa. Pra conversar com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon,
@paulo_riga,
@vivi_werneck.
E Corra, você quer passar um canal, o pessoal fala com você também?
Sim, sim, é no Twitter eu sou @caiocorraine, e escutem podcast, porque isso assim, aí, escutando podcast, vocês me ajudam.
Indica... Finalmente, 2019 é o ano do podcast. Agora chegou.
Indica esse programa pro seu amigo que tá falando isso, que os games geram violência, ou que não conhece a mídia podcast ainda, ajuda a divulgar. E a gente volta com outro programa daqui 15 dias. Até lá.
Tchau.
Tchau, tchau.
Falou! Já visto que eu tô com a garganta cagada, tem alguns dias que eu tô tomando remédio, então...
Isso aí é remanescente do carnaval.
É, minha filha.
Só dormi no carnaval, cara.
Party hard. Dormiu.
Falou até madruga.
Dormiu depois, baby.
Party hard no Netflix.
Balanga essa cabeleira aí, sai purpurina até hoje.
O quê, meu filho? Cara, mobilão no carnaval deve ser ótimo, né? Porque ele serve de ponto de referência pra gente não se perder. A gente fala, ali tá o mobilão, vamos lá, galera. Isso aí, perfeito.
1,93m.
É esse bullying aí que gera violência, viu?
Ah, é?
Aí vem.
Gente, é ótimo. Andar do lado dele, você vê onde que tá vindo o sol, você fica ali na sombra e vai. É perfeito.